E é com Black Sabbath que nós começamos o terceiro episódio do podcast Literofobia. E hoje vamos falar sobre o escritor Charles Bukowski. É interessante dizer que o Bukowski não gostava de rock and roll, ele preferia música clássica, mas por isso mesmo, como uma forma de provocação ao velho safado, toda a trilha sonora deste podcast vai ser de bandas de rock dos anos 70, que foi o período mais produtivo do Bukowski. Hoje vamos falar de um dos escritores mais importantes do século XX, o escritor alemão, apesar de ter vivido a vida dele praticamente toda nos Estados Unidos, mas o escritor alemão Charles Bukowski. E para conversar com a gente aqui hoje está um grande fã do Bukowski, um leitor das suas obras, o Reinaldo Bruto, que é quem também comanda o blog Bigotron. Você pode acessar aí bigotron.blogspot.com, Bigotron com N, não vai escrever errado, que é um blog de humor, tem várias coisas bacanas lá, é um dos poucos blogs nos dias de hoje que ainda escreve textos e bons textos. Bem-vindo, Reinaldo, obrigado por estar aí pra gente falar sobre esse cara foda que é o Bukowski.
Opa, boa noite. E realmente o cara é muito foda.
Antes de começar, eu já vou avisando que se você é daquelas pessoas que curte livros tipo 50 Tons de Cinza, Crepúsculo ou romances Água com Açúcar e não consegue suportar um palavrão ou uma, digamos assim, uma expressão um pouco mais forte da realidade, eu recomendo que você pare de ouvir esse podcast nesse momento, porque falar de Bukowski e não falar desse tipo de assunto é impossível. Você que continuou escutando, então, é porque você está preparado pelo que a gente vai falar. Bom, eu só para introduzir no assunto de hoje, falar um pouquinho do Bukowski. O Bukowski, ele nasceu na Alemanha, o pai dele era um soldado americano que estava lá na Alemanha. A gente está falando aí do período após o final da Primeira Guerra Mundial, ele nasceu em 1920. Um pai americano, mãe alemã. Mas logo cedo eles se mudaram para os Estados Unidos e ele passou a maior parte da vida dele em Los Angeles. Se você conhece um pouco de Los Angeles, você sabe que lá é onde qualquer pervertido é bem aceito, é um dos lugares mais undergrounds dos Estados Unidos. E esse lugar foi um lugar propício, um lugar perfeito para acomodar um cara como Bukowski. Ele escreveu vários poemas, mas ele é mais conhecido pelos contos dele e por alguns romances que ele escreveu. E ele destoava um pouco de outros escritores da Califórnia que tinham na época, tipo o John Steinbeck, por exemplo, que era um escritor mais acadêmico. Ele destoava desses caras porque ele escrevia numa linguagem simples, uma linguagem direta, usava palavrões e situações do dia a dia, situações toscas. Então você via nos livros dele, nos contos, putas, drogas, incesto, todo tipo de coisa assim, digamos, do submundo mesmo de Los Angeles, você via presente na obra dele. Quer acrescentar alguma coisa, Reinaldo?
Bom, cara, antes eu só queria só corrigir o endereço do blog, bigotron.blogspot.com.br. E sobre o Bukowski, cara, acho que um resumo mais interessante seria falando assim, que o cara, ele escrevia basicamente sobre a vida dele, né? O cara era um loser, um cara que vivia de bico, morava em apartamento fudido de aluguel, só pegava mulher maluca, ou puta, ou mulher esquisita, e vivia enchendo a cara. E todos os contos dele, as histórias dele giram em torno disso, mas ele conta isso de uma maneira engraçada. Não é uma maneira depressiva. Então, desde a primeira vez que eu li Bukowski, eu gostei muito do estilo do cara. Assim, ele fala muito da vida dele, que é muito tosca, né, cara? E quando você começa a ler sobre a vida dele, você realmente percebe que o cara não é poser. Que ele não tá fingindo. O cara era aquilo mesmo, cara. O cara é tosco e acordar bêbado em delegacia e, pô, entrar no bar, dar em cima de uma mulher que tá acompanhada. E a mulher. E o cara é um mafioso. Cara, é umas coisas loucas, assim, cara. Mas é muito engraçado.
É legal se você procurar no YouTube aí alguns eventos que ele participava, e ele ia fazer leitura de poesia ou de trecho de livros assim para leitores ou até universidades. Eu não consegui encontrar no YouTube nenhum vídeo mostrando esse tipo de evento que ele participava em que ele não estivesse muito bêbado. Não só bêbado, como bebendo durante os eventos, né?
Cara, mas isso é Bukowski, né, cara? É cachaça, o cara era movido a álcool, né, cara? Era um zumbi movido a cachaça, cara. E tipo assim, ele odiava participar dessas leituras. Isso é muito engraçado. Ele sempre fala nos contos dele que ele ia nesses eventos de ler contos e poesias. Ele ia muito puto, cara. Ele ia pela grana mesmo. Ou então pelos coquetéis que ia ter. Porque ele sempre falava que odiava aquelas paradas. Odiava o público, odiava aquela galera enchendo o saco, os outros escritores. Ele achava todo mundo um monte de pseudo chato.
Eu, na verdade, eu confesso que eu comecei a ler Bukowski até por indicação sua recentemente, assim, há pouco tempo. Mas eu comecei lendo alguns contos dele que saíram umas coletâneas aí. Tem várias coletâneas, né, com contos deles que foram publicadas depois da morte dele. E eu fui lendo, gostei muito do estilo dele também. Aí depois eu fui ler o Factotum, li o Misto Quente. Tô pensando em ler Pulp, tá na minha lista de próximos livros. E uma coisa que eu notei, e depois estudando a biografia dele eu percebi que isso é verdade, é que uma questão central na vida dele, você vê isso nos livros, é a relação que ele tem péssima com o pai dele. O pai dele foi tipo uma merda de pai, era um cara muito violento. Então ele era zoado, ele era muito zoado na escola, porque ele era feio pra caralho, tinha um monte de espinha, então ele era muito zoado na escola. Você até vê isso, o personagem do Misto Quente lá, que é o alter ego dele, o Henry Chinaski, até passa por esse tipo de situação também. E o pai dele, tipo, zoava muito mais ele ainda. Então, ele tem muito isso. Daí que ele tem uma influência forte. Um escritor que falava que o sonho dele era matar o pai. Como ele não podia, ele matava o pai dele nos livros. Que é o Dostoiévski.
Na verdade, tipo assim, cara, nada na vida do cara dava certo, né, cara? O pai do cara era um merda, espancava o cara por besteira. A mãe do cara era completamente fria, não ligava pra ele. Na escola o bicho era zoado. O cara não gostava de praticar esporte, então ele era zoado mais ainda. Ele ficava muito isolado por causa disso. O cara teve crises de espinha absurdamente bizarras, pelo que ele conta nos livros, né? Nas maiores crises dele, as espinhas tinham o tamanho de maçãs no rosto, cara. Ele tinha que ir pro hospital pra tirar aquele troço. Até os médicos riam dele, cara. Tipo assim, cara, como é que esse moleque tem uma espinha desse tamanho? É muito tosco, cara.
Eu vi isso no Misto Quente, é muito, muito engraçado.
Todo lugar que o cara pisa, o cara se dá mal, saca? Então, tipo assim, tem aquele grande ditado que diz que os grandes gênios, pra produzirem uma obra, tem que sofrer, né? Uma boa obra, tem que sofrer primeiro, né, cara? Então, acho que o Bukowski é um exemplo clássico disso. A vida do cara foi muito escrota, cara. E acho que ele começou a se dar bem na vida mesmo, acho que depois dos 50, que ele começou realmente a viver do que ele escrevia e tal. Mas antes era isso que eu falei no comecinho, cara. Enchendo a cara, vivendo de bico, mulher esquisita, e é isso aí, cara.
E ele fazia de tudo, né? O cara, o bicho trabalhou, se você for ler até nos contos e na biografia dele, o cara fez absolutamente de tudo. O que ele menos fez foi viver, assim, em termos de grana, né? Foi a parte de literatura. Ele até escrevia para um jornal lá em Los Angeles, o Free Press lá. Ele tinha uma coluna que até virou depois apelido dele, mas isso já mais tarde, né? Que era o título original é Notes of a Dirty Old Man.
Notas de um velho safado.
Isso. Até virou depois um apelido dele, né? Um velho safado. Mas isso depois. Antes disso, como você falou, antes ele ter algum reconhecimento e ter que participar desses eventos chatos, realmente o cara era um loser completo, assim. Inclusive, quando ele começou a tentar ganhar dinheiro com literatura, ele mandava os contos, assim, para algumas revistas. É, tinha uma revista que eu não vou lembrar o nome agora, mas que publicava coisas do Hemingway, do Steinbeck, dos caras cults da época. E os caras responderam para ele e falaram, não, você não tem talento. Só que o bom é que o cara, em vez de, tipo, ah, foda-se, eu não vou tipo, levar uma vida normal, ele continuou levando a vida dele de loser, mas não parou de escrever, né?
Uhum.
Esse aqui é o mais interessante.
Mas, tipo assim, só fazendo mais um... Só adicionando mais uns detalhes. O cara realmente, quando ele escrevia, ele atirava pra todo lado. Ele mandava conto dele pra tudo que é lugar, cara. Até a revista pornográfica publicou conto do Bukowski. Então, tipo assim, o cara não tinha critério, velho. Era jornal vagabundo, era revista pornô, era revista de literatura. O cara atirava pra todo lado. Bom, nem sei se posso contar isso aqui.
Manda ver.
Tem um conto que ele fala que como os contos dele são muito baseados na vida dele, que fazia sucesso num presídio próximo, que tinha muito preso que lia aquelas paradas pra se masturbar, sabe? Os contos do Bukowski, que saía em revista pornô. Aí o bicho achava o máximo e tal. Mas sobre os empregos do cara, velho, ele... acho que o emprego que ele teve mais... como é que eu diria? Mais duradouro, o emprego do Bukowski, foi como... foi como empregado dos Correios, né, dos Estados Unidos. Tanto é que tem um livro dele que é só sobre esse período, né, que é Cartas na Rua, que é hilário, né, que mostra que o bicho odiava o emprego, que o bicho chegava bêbado pra trabalhar, que o cara não entregava as cartas e foda-se, sacou? Que o cara arranjava desculpa pra sair mais cedo, enfim. E todo mundo queria, todos os chefes queriam demitir ele, mas não conseguiam. Cara, é um livro muito bom. Eu li e reli, cara, é muito engraçado esse livro, Cartas na Rua. Recomendo aí pra quem estiver ouvindo. É muito bom. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead.
Mama, life it just begun. Eu vou te fazer uma pergunta agora, quero sua opinião. Vai parecer bem pseudo-intelectual, mas não é minha intenção. Outra coisa que realmente eu pensei assim quando eu comecei a ler Bukowski. Você vê semelhança do Bukowski assim com tipo Nelson Rodrigues? Claro que o Bukowski ele vai muito a fundo porque ele viveu aquelas coisas ali, né? O Nelson Rodrigues ele escrevia as peças dele mais, sei lá, num olhar de observador. Não era tanto autobiográfico quanto o Bukowski. Mas você vê um pouco desse estilo de mostrar o mundo do jeito que ele é mesmo, a podreira, o submundo, aquele tipo de coisa, ou tô viajando?
Cara, eu não sou um grande conhecedor de Nelson Rodrigues, mas o pouco que eu conheço, né, eu acho que tem essa semelhança mesmo, cara. A grande diferença, né, é que o Bukowski falava da vida dele, né, cara, ele vivia aquilo, não era nem observador, cara, o cara era um... praticamente um personagem dos livros dele, cara. Tudo que ele conta ali, aquelas merdas de boteco, de brigas, de porres, de festa maluca em apartamento, com, sei lá, o bicho acordar bebum, comer quem tava dormindo na cama, aí ele percebe que é um amigo dele. Cara, essas coisas loucas, cara, o bicho viveu isso, sacou? Então, tipo assim, acho que o Nelson Rodrigues não chegou nesse nível tão escatológico, mas, cara, acho que tem semelhança, assim.
Não, o Bukowski, ele vai no outro nível. Lembra até um amigo nosso que a gente não vai falar aqui quem é. Tem uma coisa, eu não vou lembrar qual foi o conto que eu li isso daí, não vou lembrar exatamente a frase também, mas é um negócio que eu não esqueci, que ele tá conversando com a mulher assim, aí ele pergunta pra ela, ah, tipo, você quer trepar? Ela, não. Ele, ah, eu também não, por isso que eu perguntei, né? E, tipo, se você lê assim, tipo, você pode não perceber o que ele quis dizer, mas pra mim ele quis dizer assim, pô, porque se eu quisesse mesmo, eu não ia perguntar, tipo, eu já ia chegar e te comendo, não sei o quê. E é muito tosco, é muito... ogro machista, assim, e talvez, sei lá, o reflexo do pai dele, que era ogro também, não sei, ou então o cara era assim mesmo, ou pelo fato dele morar ter morado sempre no subúrbio de Los Angeles, sei lá, que tinha essa galera. sei lá, não vou tentar entender o porquê, mas esse tipo de narrativa de história é muito legal. Você pode olhar com um olhar, assim, hipócrita, crítico, ou você pode se divertir pra caralho lendo, assim, ver como uma coisa de humor. E eu acho que, cara, como você falou, ele teve uma vida muito loser, mas eu acho legal o olhar que ele teve sobre isso. Ele podia ser um emo, se existisse isso na época, deprê, tipo, sei lá, ó, como minha vida é ruim, e tipo, ah, eu vou me matar. Mas ele olhava, tipo, ele ria de si mesmo. E eu acho uma característica muito foda em quem consegue, tipo, rir de si mesmo, rir das merdas que acontecem na própria vida. Isso é uma das coisas que eu acho mais fodas, assim, no ele, assim, imaginando ele, não como o que ele escreve, mas ele mesmo como pessoa, uma das coisas mais fodas que eu acho no Bukowski. O legal é também que o Bukowski, ele é muito foda, mas ele não é cult o suficiente pra galera ficar botando frases imbecis e dizendo que foi ele que falou no Facebook, né?
É, cara, todas as frases dele são pedras, velho. Tipo, não vai ter florzinha.
É, não é uma tradição do espectro que a galera inventa as frases que diz que ela falou, né?
Ou então é o Luiz Fernando Veríssimo, né, cara? O recordista de frases.
Costa tem umas frases muito fodas, assim. Tem uma que, não sei exatamente como é que é, mas que ele falava que, tipo, ele não odiava as pessoas, ele só não gostava que elas ficassem perto dele.
Tipo isso.
É a visão pessimista dele que é muito, tipo, aquele ranzinza pessimista que é muito legal. Mas você vê as entrevistas da galera que conhecia ele, falava que apesar desse jeito dele, assim, dessa vida bizarra que ele levava, ele era um cara muito divertido, assim. Ele era um cara, era um entertainer, usando um termo que eu vi nas entrevistas. Ele era engraçado mesmo, só que ele tinha aquele jeito dele, tipo, mal-humorado, tipo, puto com tudo sempre, e muito, muito sarcástico, humor negro pra caralho. Gathered in their masses,
just like witches at black masses. É que ele não gostava nem dos fãs, cara, dele, velho. O cara era tão psicopata que não curtia nem quem gostava dos livros do bicho, sacou? Ele tinha uma relação meio de amor e ódio, quer dizer, mais ódio que amor, assim. Ele não gostava de receber a galera, não gostava de responder cartas. Enfim, o bicho era meio puto mesmo, cara. Meio ranzinzão, digamos assim. Mas também devia ser cada maluco que devia ser fã dele, né, cara? Que puta que pariu.
Eu acho que, tipo assim, o negócio dele, ele queria, tipo, cara, beber a birita dele, tipo, comer as minas que ele tava afim de comer e pronto, entendeu? Que foda-se. É, deve ser chato mesmo você chegar os caras assim, os moleques lá, tipo, pedindo autógrafo, você bêbado, morrendo de dor de cabeça, com ressaca, né? Deve ser um saco mesmo, ele não gostava. Até porque, como você falou, ele não gostava desses eventos, né? Ele não gostava de pessoas, ele era um cara. Ele era um cara recluso e tal.
Eu não sei se é recluso, cara, mas realmente ele tinha uma dificuldade de se relacionar com muita gente. Até com mulheres, né, cara? Ele teve muitos livros dedicados a mulheres. Porra, era um troço engraçado e confuso, né, cara? O bicho se metia com cada figura.
O blog, o Bigotron, o blog que você escreve, tem um... Desde antes, quando tinha outro nome, ele tem uma chamada, não vou chamar de slogan, porque não vai ter muito a ver, mas enfim, tem uma frase que é bem representativa do Bigotron, do blog, que é: o poço não tem fundo. E tem uma frase do Bukowski que é exatamente isso, que ele fala que quando você acha que chegou no fundo do poço, você descobre que pode ir ainda mais fundo. E acho que na vida é assim, cara, quando... E, assim, eu posso até falar de experiência própria, assim. Quando você acha que deu todas as merdas que podiam dar na vida, você descobre que, cara, não tá nem no começo. Pode dar muito mais merda. E ele mostra isso. Só que, como eu falei, é legal que você lê o ponto de vista dele e... ele vê tudo isso com humor. Ele meio que se sacaneia, assim. Durante os livros dele. Outra coisa, só para constar aqui, já que nesses podcasts eu falo um pouquinho também de referências e tal, eu comentei que o Bukowski tem uma influência forte do Dostoiévski, principalmente a relação Dostoiévski com o pai, mas ele tem um outro cara que influenciou muito ele, inclusive nas próprias palavras do Bukowski, que foi o Hemingway. E o Hemingway, hoje ele pode ser visto assim como um escritor cult, mas ele era um cara que ele escrevia meio contra o movimento da academia, né? Aqueles escritores que queriam fazer aqueles textos todo rebuscado, tudo pseudo-intelectual. O Hemingway fazia uma linguagem simples, nua e crua. E isso é uma coisa que o Bukowski também fazia e teve uma influência grande ali. Até porque eu acho muito difícil um bom escritor americano. Tá, eu sei, não adianta me xingar, o Bukowski não é americano, mas ele viveu a vida inteira dele nos Estados Unidos, ele escrevia em inglês, enfim, ele mal falava alemão, então eu vou chamar de escritor americano. Cara, difícil um bom escritor americano do século XX que não teve realmente influência do Hemingway. Então, o cara tá bem servido de influência. O cara tinha material de trabalho, ele tinha uma experiência de vida muito pesada, muito foda pra escrever. Então, daí, juntando com o talento dele, só podia dar as obras bem fodas que ele escreveu mesmo. Stuck inside these four walls, sent inside forever. Do que você leu do Bukowski, assim, o que você mais gostou, assim, qual o livro que você acha que mais foda, assim, mais legal, o que você mais gostou? Tem algum, assim, ou é difícil falar, assim?
Cara, é difícil classificar. Ele tem muito livro de conto, né? E tem muito livro que os contos não tem nem título, né, cara? Que são muitas das coletâneas dos contos que ele publicava em jornal e tal. E, bom, esses são meio difíceis de você falar qual é o melhor, qual não é o melhor, né? Porque os contos, tem uns que são muito bons, uns são medianos e tal. Agora, a gente pode comparar, sim, os livros fechados, realmente, aquelas histórias fechadas que ele fez. E eu não li todos, né? Mas de todos que eu li, cara, acho que eu gostei mais de Hollywood, que é realmente baseado numa treta real do Bukowski, que ele foi o roteirista daquele filme Barfly, que é famoso nos anos 80, que aqui recebeu o subtítulo imbecil de Condenados pelo Vício, que tem o Mickey Rourke.
Tô ligado o filme.
Ele odiava Hollywood. E ele foi convidado pra fazer esse livro, fazer o roteiro desse filme. E esse livro, Hollywood, ele conta como é que foi o processo de fazer esse roteiro, das pessoas que ele conheceu na época, das tretas que ele se envolveu. Enfim, é um livro que ele mete o pau em Hollywood, só que usando muito pseudônimo. Ele não fala os nomes dos famosos, né? Teve muito produtor famoso e tal. Mas você consegue pescar no livro, assim, de quem que ele tá falando, né, cara? Tipo, pô, eu fui na casa de um cara, de um produtor, o cara era meio italiano, o cara era um babaca. Ah, fui conhecer o ator tal, não queria esse ator no filme. Enfim, tu consegue pescar isso, cara. É um livro muito bom porque você sabe realmente que tudo que tá ali sendo falado realmente rolou, né? Apesar de ele ter disfarçado uma coisa ou outra ali, mas rolou. E também tem o Cartas na Rua, que eu acabei de falar, né? Que é o período da vida dele que ele trabalhou nos Correios, que é muito engraçado. Um dos motivos que eu já disse, né?
O Cartas na Rua, se não me engano, é o primeiro romance que ele publicou, né?
Não sei se é o primeiro.
Alguma coisa no início anos 70. Eu gostei muito do Misto Quente. É muito, assim, muito, muito autobiográfico. Das coisas que eu li, de todos os autores que eu li, você sempre tem muita coisa autobiográfica, né? Mas eu acho que esse é o livro mais autobiográfico que eu já li. Porque ele praticamente muda o nome das pessoas, mas é tudo a vida dele mesmo. Então, acho que até para biógrafos do Bukowski deve ter sido muito fácil. Só pegar o livro dele e ler, e tá tudo ali, entendeu? O cara conta tudo das podreiras. Ele não tenta se colocar como um herói ou coitadinho, não. Ele conta as coisas na real mesmo, como são.
Só um parênteses, o Bukowski arranjou muita inimizade durante a vida por causa dos livros dele, porque, cara, ele metia o pau em todo mundo, né, cara? Se, porra, se tu fosse um amigo dele, fizesse merda, sei lá, acordasse ele de madrugada pra que ele ficar batendo papo, qualquer coisa, cara, tu ia aparecer em algum conto, o bicho ia te zoar, o bicho ia te detonar. E, enfim, ele arranjou muita inimizade na vida dele por causa dos contos, né, que eram muito biográficos, autobiográficos, né?
Uma das pessoas que ele arrumou treta foi, eu até já citei aqui, um cara, um escritor que é um escritor mediano, mas que chegou até a ganhar Nobel de Literatura, ganhou prêmio Pulitzer e tudo, que é o Steinbeck, que também morava em Los Angeles. E direto rolava treta, assim, tipo, de declaração de um e o outro falando mal, assim. Pesquisar sobre isso. Se você botar no Google lá, Steinbeck, Bukowski, cara, você acha muita coisa, assim. Então, ele no, depois não, depois quando ele virou cult, assim, o cenário mudou. Mas quando ele começou a ganhar alguma projeção, ele não era bem visto pelo mercado, assim, pelos outros escritores. Ele vendia bastante, mas eu vi até uma declaração de uns caras, assim, dizendo que os livros dele, se entravam na livraria, ficava meio que no fundo da livraria, assim, você tinha que pedir pro cara, o cara te levava no fundo, ah não, tá aqui e tal, porque tinha o preconceito, né, era quase como você vai numa locadora de filme, né, bom, um negócio que existia muitos anos atrás chamado locadora de filme, que eu não sei se tem mais.
É, você é velho.
Pois é, o pessoal mais novo tinha um negócio, era tipo um torrent, assim, que você baixava as coisas, só que era um lugar que você ia mesmo, chamava locadora. Aí, você ia na locadora, você queria pegar um pornô, era tipo no fundo, numa salinha e tal. Eu sei que você manja disso, Reinaldo.
Oh.
E aí, era mais ou menos assim, na época, assim, os livros do Bukowski, né? O cara era bem, tipo, o escritor maldito mesmo, assim, né? Aquele cara pervertido. E ele era mesmo pervertido. E como muitos outros eram, a diferença é que ele, tipo, não era hipócrita, não escondia isso e, tipo, falava abertamente mesmo.
Tô até no YouTube procurando coisa do Bukowski. Tem um vídeo do cara que é muito bom, cara. Que eu vou falar como é que tá o título, tá? Tá em espanhol. Charles Bukowski bronca muy fuerte con su novia. Subtítulos em espanhol. É uma entrevista, cara, que eu não sei quem tava fazendo. Deixa eu até abrir de novo essa porra. Quem estiver ouvindo aí, clica no YouTube e veja isso, que é muito bom. Cara, é uma entrevista que o Bukowski tava dando. E a namorada dele tava do lado. E, cara, começa a rolar uma discussão entre os dois, cara, com a entrevista rolando. E o Bukowski começa a descer um tapa na mulher, cara. Cara, é muito tosco. Isso tá no YouTube, cara, vejam. Charles Bukowski bronca muito forte com sua novia. Ou novia, não sei como é que é a pronúncia em espanhol. Cara, que a mulher, que ele começa a falar assim, porra, tu acha que o quê? Eu tô contigo porque eu não arranjo mais ninguém, porque eu tô velho, eu tô feio, e pá, dá um bicudo na mulher, e pá. E a mulher começa a provocar ele. Cara, é tosco, acho que é bem o espírito do cara. E o cara bebendo, óbvio, durante a entrevista, claro. Isso é clássico, né?
Because I live with a woman, or she lives with me, she doesn't live with other people.
I do live with other people, and I'm going to for the rest of my life.
Oh, shit! You fucking cunt! You think you walk out on me every fucking night? You fucking whore! You bitch!
Eu vi as entrevistas dele que ele, tipo, tinha do lado dele, os caras botaram um frigobar e ele ficava, tipo, fazendo a entrevista e abria, ficava, tipo, pegando a cerveja. A bebida os caras não precisavam nem trazer pra ele. Era muito, muito legal.
É, cara, o bicho é um pinguço, né?
Cara, eu acho que, na minha opinião, assim, um dos piores anos da história da humanidade foi 1994. Se você gosta de futebol, você fala, não, mas o Brasil foi tetracampeão, foda-se. Mas foi um ano péssimo, por dois motivos. Primeiro, como você pode imaginar, foi o ano que morreu o Bukowski. Bukowski morreu em 94. Eu acho que até durou bastante, se você pensar, a vida que o cara levou. Também morreu o Mussum, morreu outra galera. Mas também, em 94, nasceu o Justin Bieber. Olha só, cara, como é que o mundo se transformou. O ano que morreu o Bukowski, o cara mais ogro, pedra, que a gente pode encontrar, nasceu o cara mais fresquinho, mais purpurina do mundo, Justin Bieber.
Fruta.
Eu não sei o que, que se isso pode significar alguma coisa, se de repente isso gerou essa... Sei lá, mas é um fato curioso, cara. É um fato bizarro.
É o equilíbrio do universo, cara. Yin Yang, sacou? Aparecer um pedra, tem que aparecer do outro lado um fruta, um purpurina, um príncipe Adam, pra equilibrar a força, cara. Senão o mundo sucumbe.
É, 94 foi um ano fora. Morreu, tipo... Morreu o Mussu, o Bukowski, o Tom Jobim. Cara, morreu uma galera. Mas ninguém falou, porque o brasileiro tava feliz, porque o Brasil foi campeão, né? Foda-se.
E tu sabe o que, que tem escrito na lápide do Bukowski, né?
Cara, não sei, mas algo me diz que você vai me contar.
Sim, cara. Tem uma imagem de um pugilista, aí embaixo está Don't Try, não tente.
Muito bom. Ele até tinha uma frase dele que ele fala, né, que se for pra tentar e desistir, tipo, nem começa. Tipo, se você começar uma merda, você tipo, vai até o final, tá ligado?
Ou então um ditado pedra, que eu acho que também tem a ver com ele, que é, pô, se você não aguenta, cara, bebe leite, velho.
Exatamente.
E, cara, só puxando um pouco aí, só um negocinho, só pra não ficar muito incompleto aqui o que a gente tá falando, é que eu resumi demais a vida do Bukowski, a gente não pode esquecer, cara, que o bicho também era viciado em corrida de cavalo, né? E, tipo assim, todos os contos do cara, ou a maioria deles, sempre tem alguma menção à corrida de cavalo. O cara era fanático nisso. Era o passatempo dele preferido, onde ele ia ganhar dinheiro e tal, fazer aposta. E, enfim, além de tudo que eu já falei, das putas, biritas... Cara, corrida de cavalo é a vida do Bukowski. E tem muitos pontos engraçados, que ele conhece alguma mulher maluca, na corrida de cavalo, enfim. Sempre tem alguma história boa.
Era um cara que se tivesse vivo aí, se a gente tivesse contato, ainda dava pra, até pra escrever pro Bigotron, pro blog, né? Daria textos muito fodas.
Com certeza, cara. E o Bigotron ainda é meio fraco de texto foda, acho que é a idade, né, cara?
É todo mundo ficando velho e pervertido, né?
É, todo mundo ficando tiozão certinho, acho que é uma definição melhor. Tiozão de sandália Crocs.
Cara, eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar já que... pra galera também saber e tal. E das poesias, ele que a gente não falou nada. Eu sei que você não curte poesia, mas você não chegou a ler nada mesmo? Você não te interessava e tal? Eu acho que ele tem umas poesias, pra quem curte poesia e tal, tem umas poesias bem, bem legais, cara. Uma coisa que eu gosto das poesias dele é que não tem aquela coisa que eu detesto em poesia de rima, métrica. Ele não tem essas frescuras. Ele chega e, tipo, escreve. Tem poesia dele que, às vezes... Sei lá, só é poesia porque chamou poesia, porque é quase um texto mesmo, né, em prosa. O que você acha a respeito?
Cara, como você sabe, eu sou um cara muito ogro, né, cara? Eu sou quase um Neandertal. Eu não entendo poesia, eu não gosto de poesia. E tenho raiva de quem gosta de poesia, cara. É muito ódio, assim. Então, tipo assim, eu li algumas coisas do Bukowski de poesia, mas eu não curto poesia, cara. Então nem me arrisco a comentar as poesias do Bukowski. Se você tiver, se você é ouvinte, te quiser ler, à vontade, mas não me pergunte se é bom, cara. Porque eu vou te mandar merda, sacou? Não vou ler essa bosta. E é isso.
Cara, eu tenho uma opinião parecida com a sua. Mas eu gosto de dois poetas. Só dois. Todos os poetas que tiveram no mundo, assim, eu gosto de dois só. Eu gosto do Carlos Drummond de Andrade e eu gosto do Bukowski. Quando eu comecei a ler algumas coisas dele, eu fui ler algumas poesias também. E não vou ler aqui porque é grande demais. E aí, os dois, três que estão ouvindo isso daí vão, tipo, depois parar de ouvir. Mas pra quem gosta de poesia e quer ver uma poesia um pouco diferente, procura lá o título em inglês é Born into This. É uma poesia famosa, acho que é a mais famosa dele. Muito legal. Tem traduções em português, Nascido Dentro Disso. É bem legal. Depois dá uma olhada aqui. E a poesia não é aquela poesia que você vai esperar, tipo Olavo Bilac, aquela coisinha chata. Tipo, tipo, ele, na poesia tem puta, ele fala de pó, fala de bebida, enfim. É bem legal, depois dá uma, recomendo dar uma olhada aí. Eu só comentei assim porque, enfim, fica parecendo que o cara não escreveu poesia, então a gente não poderia deixar de citar assim. Ele também foi um poeta, é, escreveu romance, escreveu contos, escreveu roteiro de filme, como o Reinaldo citou. Mas também teve esse lado poeta dele. Aí, inclusive bastante frutífero. Ele escreveu muita poesia.
Bom, é, aproveitando já que tu falou em filme, é, não sei se o teu público aí vai ter muita gente preguiçosa que não gosta de ler, mas enfim, deve ter um ou dois. É, se eu não me engano, só tem um filme baseado em obra do Bukowski. Tirando o Barfly, que o roteiro é dele, é, tem um filme que é baseado em vários contos do Bukowski, que é o Crônicas de um Amor Louco. Procure esse filme, cara. Que é o Ben Gazzara, aquele ator italiano, ele interpreta o Bukowski. E o filme já começa, cara, com um bicho recitando os contos dele, enchendo a cara pra uma plateia minúscula. Já começa bem. E é baseado em vários contos do Bukowski. Cara, procure esse filme aí, acho que deve ter completo no YouTube, ou baixa em algum lugar, enfim, se virem. Crônicas de um Amor Louco. Em inglês, Tales of Ordinary Madness.
Cara, eu posso estar falando besteira, porque eu li o livro, mas não vi o filme, mas eu acho que Factotum virou filme também.
Cara, eu acho que não.
Foi sim.
Tem?
Só que é um filme meio alternativo e tal, não é um filme que saiu no circuito, não. Mas tem sim.
Eu nunca ouvi falar, cara, então...
Eu não sei se tem isso aí legendado pra você pegar no YouTube e tal, não. Se você que tá ouvindo aí entender bem inglês, procura um documentário, mais ou menos uma hora e meia, fala sobre o Bukowski, que chama Born Into This, que é o título daquela poesia que eu comentei, que é muito legal. Dá pra você entender bastante da cabeça do Bukowski e da vida dele. E só aproveitando a oportunidade, eu vejo muita gente chamando de Bukowski. Não é Bukowski, caramba, é Bukowski, que fique claro aí. Então se você fala errado, é uma oportunidade pra você começar a chamar o nome do cara certo, né?
Cara, eu cresci falando Bukowski. E se ele é alemão, acho que a pronúncia correta é Bukowski.
É, não sei, ele se chamava Bukowski, então eu acabo pegando do jeito que ele se chamava. Ele se chamava, a galera chamava ele de Bukowski, aí eu chamo ele de Bukowski mesmo.
Então tudo bem, por causa disso eu vou chamá-lo de Bukowski.
Enfim, não vamos brigar por isso. I want to break free. Cara, eu acho que é isso, né, sobre... Enfim, se a gente ficar falando mais aqui, a gente vai só encher linguiça e tal. Você quer falar mais alguma coisa, dar algum recado?
Não, cara, acho que... Enfim, pra um cara que não é especialista, até que eu falei demais, assim. Aí eu teria que, sei lá, falar de conto por conto do Bukowski, que isso aqui vai ficar muito chato. Então, acho que, sei lá, tá bom. Quem ficou curioso, lê aí o livro do Charles Bukowski, como diria o nosso grande apresentador. Procure nas livrarias ou vá na biblioteca, cara, tem muita coisa boa. Só não me pergunte dos livros da poesia, porque vocês já sabem a resposta que vocês vão ouvir. Ah, a poesia do Bukowski é boa? Não pergunte, cara, não pergunte. Evite uma resposta. Só pra só conter risco. E é isso, cara.
Cara, eu tô pensando em breve fazer uma sugestão que me deram, né? Em breve fazer um podcast sobre, tipo, analisar o tema, por que que hoje em dia poesia não vende mais, né? Por que que acabou o mercado de poesia? Cara, pensando sinceramente em te convidar, acho que vai ser engraçado ter a sua visão de quem não gosta de poesia, vai ser interessante. Quem
sabe? Cara, eu odeio poesia, mas me chame que eu vou detonar muito nessa entrevista, quem estiver falando bem, enfim, quem vem de frescura. Ah, porque você tem que entender o subtexto do que ele estava querendo pensar a dizer. Ah, vá se fuder, né, cara?
Beleza. É isso aí. Bom, Reinaldo, obrigado, então. Mais uma vez pra galera aí, visita aí o Bigotron. Agora eu vou falar o endereço certo, bigotron.blogspot.com.br. Se bem que, Reinaldo, se botar .com, entra do mesmo jeito, tá? Mas é .com.br. Entra lá no Bigotron, lá, dá uma olhada nos textos lá. Tem os textos do Reinaldo muito legais. Tem um cara lá genial que escreve também, o Mustache Rider e outra galera lá bem bacana. Que, inclusive, posso falar em antemão, já em primeira mão aqui do projeto aí do Bigotron para breve?
Fica à vontade.
Em breve vocês podem aguardar aí um podcast do Bigotron que vai ficar bem legal, promete bastante.
E é isso.
É isso aí, galera. Obrigado e até a próxima. Falou.